Acompanhe agora pela Rádio AL. Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Voltamos para apresentar o programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa e hoje vamos ouvir a voz feminina. Uma mulher interessante no Parlamento Estadual, como também já foi vereadora na capital e agora numa suplência, eleita no dia 5 de outubro para a Câmara Federal. Deputada estadual Ângela Albino está fazendo uma transição, saindo daqui, esperando de repente para ir para Brasília. Daí, deputada, como é que vai a vida política?
Tudo bem, Valmir? Eu estou bastante orgulhosa desse caminho que a gente trilhou aqui nessa última eleição, meu partido, o esforço que nós fizemos, particularmente de renovar as lideranças do PCdoB, né? Nós tínhamos há muito tempo um partido que sempre tinha uma figura de expressão pública apenas e tenho convicção que agora nós vamos manter a nossa cadeira aqui na Assembleia com o César Valduga e fiquei numa suplência interessante para deputada federal, uma votação interessante. Vou levar o orgulho de ter sido a mulher mais votada em Santa Catarina em 2014, que é parte também do que a gente construiu aqui no mandato. Portanto, um balanço bastante positivo. Estou bem empolgada com esse momento.
A senhora acredita que conseguiu manter a performance do PCdoB, que já tinha lhe dado o espaço dentro da Assembleia Legislativa e que agora conseguiu manter uma boa votação à Câmara Federal? É dentro de um projeto feito?
Em 2010, quando nós elegemos, já foi uma excepcionalidade, né? Que nós somos um partido ainda de proporções numéricas muito modestas, uma militância muito aguerrida, mas em números ainda somos pequenos, né? Nós tínhamos em 2010 só 5 vereadores, hoje temos 9 vereadores. Ainda é um partido pequeno, mesmo assim conseguiu uma cadeira na Assembleia que partidos maiores em 2010 não conseguiram. Nós construímos bastante unidade, conseguimos eleger um de nós. E agora, consolidando esse espaço do PCdoB aqui na Assembleia, com a vinda do César Valduga, que hoje é vereador lá em Chapecó, logo vai ser o nosso deputado estadual aqui, mostra que o partido vem se renovando, que o partido está crescendo, que o partido aposta em novas lideranças. Isso é muito bom, né? Nós temos ouvido tantas discussões nos últimos tempos no Brasil em torno da reforma política, mas me parece que os partidos também precisam começar a rever as suas práticas, né? E nós, do PCdoB, por exemplo, optamos por um caminho que eleitoralmente talvez não tenha sido mais fácil, porque o mais fácil seria buscar a minha reeleição, mas que, do ponto de vista político, nos fez maiores. Essa ousadia, certamente, nos fez maiores. Eu tenho bastante alegria de ver o que a gente construiu nesse período, né, em particular nessa eleição agora de 2014.
Nessa possibilidade de reforma política, e há um clamor para que ocorra a reforma política, a gente percebe que, já prevendo essa reforma política, há uma certa crítica em relação ao excessivo número de partidos. Me parece que o PCdoB encaminha para a sua independência, para a sua autonomia. Eu acho que não fica nesse crivo aí da possibilidade de ser um dos blindados.
Nós temos um desafio no Brasil que é lidar com um problema objetivo, que são partidos sem identidade ideológica nenhuma e que ficam com um papel desonroso durante o período eleitoral, né? São partidos que não têm outro papel que não seja de ter donos, né? E o PCdoB, por outro lado, é um partido que é o partido mais antigo no Brasil nacional. Antes do PCdoB, os partidos eram regionais. Nós somos de 1922. Portanto, nós somos um partido pequeno, é verdade, mas somos um partido com uma força ideológica muito, muito grande. Nós somos um partido que temos bastante dedicação à construção da nossa atualização, da nossa firmeza ideológica, né? Talvez o desafio seja como distingue partidos pequenos, mas que são partidos que representam um setor da sociedade, de partidos que estão de aluguel, né? Que, de fato, isso nós temos que rever. O que eu tenho convicção ao longo desses anos, que é necessário enfrentar imediatamente é a questão do financiamento das campanhas, né? As campanhas hoje são financiadas de forma privada, né? Hoje o financiamento é privado das campanhas. Nós vemos campanhas milionárias, nós temos notícias de campanhas que, obviamente, o salário que virá durante os 4 anos não vão compensar, entre aspas, o investimento. O que demonstra uma aproximação perigosa, não do ponto de vista programático, mas do ponto de vista de comprometimento, de algumas candidaturas. E o que nós temos defendido como um dos pontos mais importantes de reforma política é financiamento público de campanha. Nós temos que baratear essas campanhas milionárias que nós temos atrapalham a democracia, é ruim para a democracia, e nós precisamos avançar em outras discussões também, como é o caso, na minha opinião, de ter eleição a cada 2 anos, né? Ano sim, ano não, a gente vive um novo processo eleitoral. Então, quem é deputado se prepara para ser prefeito, quem é prefeito se prepara para ser deputado. E a cada um ano sim, um ano não, o Estado para, né? Quando eu digo Estado, é a prefeitura, são os estados, é a nação, para porque não pode fazer nada porque é ano eleitoral.
A senhora fala em reforma política e fazendo essa abordagem da necessidade de acertar o calendário das eleições, e parece que já estou vendo a deputada Ângela Albino na Câmara Federal pedindo que seus colegas compareçam em plenário, que exerçam suas atividades, que me parece, deputada Ângela Albino, que há essa necessidade realmente de trabalhar mais atuação e colocar em prática algumas coisas, ou seja, uma reforma política para valer, para superar todas as dificuldades. E vou citar um exemplo. E já abordei aqui numa outra entrevista, outro dia, com o deputado Amaury Soares. Quando chegar no dia 1º de janeiro, tem gente que vai reclamar porque tem que sair da sua casa, da sua residência lá no interior, para ir para a capital, neste estado e nos outros estados, para a posse do governador. Quando tem que sair depois para a posse do prefeito, da prefeita, no dia 1º de janeiro. Por quê? Porque vai ser, seja na quinta, ou seja no sábado, numa segunda-feira, mas vai ser um dia de festa. E não se faz nada no dia 1º de janeiro, mas sempre se promete que vão mudar, que vão empossar os eleitos no dia 2. Mas só que se fala isso há 20 anos e não se faz. Parece, só citando esse exemplo, parece que alguma coisa que fica na teoria e na prática não se faz. Eu acho que tem que mudar esse...
Olha, eu tomo isso como um exemplo, né? E ele é bastante ilustrativo como exemplo, porque é uma medida muito simples. O que você está falando é que, olha, dia 1º, às 8 da manhã, ninguém tem condições de estar numa posse, né? E de atuar de verdade assim que acabe a solenidade. Eu concordo, mas também, por outro lado, se todos os nossos problemas fossem isso, nós não teríamos problemas, né?
Sim, esse é só um exemplo.
O que me chama atenção nesse exemplo até que tu deu é que mesmo questões que são muito óbvias, mesmo questões que são muito simples de serem resolvidas, né, também não se avança, né? Não, eu acredito que esse momento que o Brasil viveu com as jornadas de junho e com a eleição agora, também guardam ensinamentos para nós, né? Nós, em julho do ano passado, o povo foi às ruas e em junho e discutiu caminhos para o Brasil e demonstrou uma insatisfação geral com as instituições, que é bom lembrar, não é só contra o legislativo, contra o executivo, mas contra o judiciário, contra a forma como o Estado brasileiro está assentado hoje, né? E, de outro lado, nós tivemos uma renovação baixíssima, né? Os números do Congresso Nacional e também os números das Assembleias Legislativas e dos Executivos mostram que, ao par de nós vivermos um grande momento de discussão no país, na hora da eleição, nós transformamos isso muito pouco em renovação. E eu hoje estou convencida, 10 anos depois da minha primeira eleição, que foi em 2004 para vereadora, de que a centralidade do papel dos legislativos, né? Se a gente tem um legislativo forte, se a gente tem um legislativo atuante, ativo, nós também conseguimos dar mais linhas para o executivo, né? A tragédia que assola a nossa democracia hoje é nós termos uma interferência do executivo total dentro dos legislativos, né, e que não nos permite sequer o debate propriamente, né? Os parlamentos hoje debatem, em grande medida, questões menores. As grandes questões passam ao largo porque depende, inclusive, do executivo.
Bom, na sequência nós vamos falar das eleições que ocorreram e que definiram a presidência da República na sequência do nosso programa Entrevista.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Alô, ouvinte online. Aqui é Walter Filho com um recado especial para você. Diariamente, a partir das 8h30, Bom Dia Cidadão. Entrevistas, utilidade pública, prestação de serviço, música e também a minha crônica do cotidiano. Bom Dia Cidadão, com Henrique Santos, aqui na Rádio Alesc.
Acompanhe na Rádio Alesc. Esporte na Rede. Tudo sobre o esporte, os clubes e campeonatos, as modalidades esportivas, o esporte e o dia a dia das pessoas. Esporte na Rede. Toda segunda e sexta, às 11 da manhã. Esporte, alavanca do progresso social.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa está ouvindo, nesta oportunidade, a deputada estadual Ângela Albino, que foi eleita na suplência, mas poderá ter o seu espaço na Câmara Federal a partir de 1º de fevereiro. Deputada Ângela Albino, o resultado da eleição, presidente Dilma Rousseff reeleita. Qual é a ótica que a senhora faz desse resultado que o povo está dizendo aí que a presidente foi reeleita, porém com uma votação não tão expressiva, aonde o povo esteve presente, os eleitores também clamaram, aonde uma candidatura que num primeiro momento estava difícil, emplacou e quase chegou. Como é que a senhora viu o resultado da eleição presidencial?
Olha, o que eu vejo é que é curioso isso, né, essas interpretações, porque o governador Colombo ganhou com pouco mais de 51%. E ninguém diz que o Estado está dividido. Quando a Dilma ganha com mais de 52%, aí cria uma crise que o Brasil está dividido. Eu não vi os mesmos jornalistas que dizem que o Brasil está dividido dizer que Santa Catarina está dividida. Porque, objetivamente, as reeleições são quase plebiscitárias. Quando 51% vota no Colombo, os outros 49 estão dizendo que são contra esse projeto. E a gente não viu nenhum jornalista dizer Santa Catarina. É claro, foi quase meia-meia aqui também. É. Então, eu nunca vi nenhum jornalista dizer que Santa Catarina está dividida. E eu não vejo que o Brasil esteja dividido. Eu entendo que nós tivemos dois projetos em disputa, representados um deles pela Dilma e no primeiro turno, um outro projeto representado tanto pela Marina quanto o Aécio, que ideologicamente se aproximaram, e que esses dois projetos tiveram um desenvolvimento desigual, inclusive no que alguns setores apoiaram. Mesmo assim, o povo brasileiro demonstrou que esses 12 anos desse ciclo, que eu considero um ciclo virtuoso para o Brasil, virtuoso porque nenhum de nós tem a vida pior hoje do que tinha 12 anos atrás, o povo brasileiro compreendeu isso, ao par de as letras garrafais com que se escreveu os defeitos, as dificuldades desse governo, o povo também soube ler nas entrelinhas o que nós conseguimos crescer, distribuir renda. Não tem nenhum índice desses 12 anos que desautorize esse governo. Todos os índices, tanto é que nós também do PCdoB fazemos parte desse projeto e também buscamos construir e contribuir para a reeleição da presidenta Dilma.
Agora, com referência à transferência de voto, me parece que a transferência de voto é um objeto que está ficando cada vez mais difícil. O governador Raimundo Colombo não conseguiu transferir os seus votos para presidente aqui na eleição. O candidato derrotado, Aécio Neves, passou pelo governo de Minas Gerais com uma reeleição e perdeu. Foi goleado foi goleado no seu campo.
Pernambuco.
Então, essa transferência de votos é complicado. Eu lembro recentemente, nós tivemos em Florianópolis aqui, a então prefeita Ângela Min pedindo voto e não deu nada certo.
Algumas figuras, a gente percebe que só ela declarar voto muda muito, né? O Lula, por exemplo. O Lula é um candidato que ninguém duvida que o fato de ele dizer esta é a minha candidata define a eleição, né? Este é o meu candidato, define a eleição. Ninguém duvida disso. Mas eu também tenho a impressão que, particularmente em função da pulverização das informações através da internet, essas grandes figuras públicas acabam cada vez menos tendo capacidade de transferência total, né? Essas transferências estão cada vez mais relativas, né? O apoio político é importantíssimo, mas uma transferência imediata também me parece que isso vai diminuindo o seu valor. Tanto é que mesmo a Marina não transferiu todos os seus votos. Né? A Marina não transferiu todos os seus votos para o Aécio. Né? Nem todo mundo que votou na Marina tem na Marina a grande figura pública de como um guia político. Né? O Lula, por exemplo, é um homem que quem vota nele vê nele um guia político. Outras figuras, não. É o caso, como já mencionei, da Marina e de outros que a gente vê. Mesmo os votos do Aécio aqui em Santa Catarina, por exemplo, não dá para acreditar ao partido do Aécio aqui, né? Que teve um desempenho muito modesto, portanto, mesmo os votos do Aécio também não eram do PSDB aqui em Santa Catarina, né? E o governador, na minha opinião, teve um gesto político muito corajoso. Eu sou desse campo, que o governador agora se aproxima, né? E sei o quanto é difícil fazer campanha para Dilma, o quanto foi difícil em 2014 fazer campanha para Dilma aqui em Santa Catarina. E ele teve o gesto corajoso de fazer uma mudança substancial da sua posição política, vindo apoiar a Dilma e, com isso, afastando grupos políticos, né? que estiveram com ele não só no processo eleitoral de 2010, mas em momentos importantes da vida dele, como é o caso da família Bonhausen, como é o caso do PSDB, do próprio PP, né? Que vai marcando que o governador vai migrando de campo político e de uma forma muito corajosa, muito audaciosa e muito verdadeira, inclusive, não escondeu sua posição.
Bom, deputada Ângela Albino, a senhora 10 anos na militância já, com cargos eletivos, a senhora tem mais sonhos. Até hoje, a senhora é uma mulher realizada, claro que tem alguns objetivos não alcançados, politicamente falando. Tentou buscar a prefeitura da capital, tentou ser administradora de Florianópolis e não logrou êxito, mas talvez é um sonho que ainda persiste. Como é que a senhora vê esses 10 anos de jornada dentro da política?
Olha, Valmir, se há 10 anos atrás alguém me dissesse que agora eu ia estar aqui na rádio da Assembleia Legislativa dando entrevista na condição que estou, ou seja, como um deputado concluindo um ciclo e vislumbrando um novo, eu não acreditaria. Então, Sim. Tem uma parte, a minha família não é de militância partidária, então tudo que aconteceu na minha vida foi se construindo todos os dias. Né? Eu nunca projetei esse momento, nunca tive uma grande aspiração, mesmo a prefeitura de Florianópolis, foi um momento político específico, né, que me senti na responsabilidade de representar um querer de Florianópolis, né? E que não quer dizer necessariamente que sempre serei eu quem vai responder por esse querer, né? Eu entendo que tanto Florianópolis como no estado de Santa Catarina há um desejo de uma forma política diferente, né? Nós temos um quantitativo, um número muito expressivo de eleitores em Santa Catarina que o seu voto não está à venda, né? Que o seu voto é um voto de opinião, é um voto de construir um melhor futuro. A minha grande aspiração hoje é concluir bem esse mandato, né? Eu vou levar comigo a alegria, como mulher, de ter integrado uma bancada feminina muito pequena, mas que fui a deputada que apresentou o maior número de projetos em defesa das mulheres, segundo o portal da Assembleia Legislativa. Fui a mulher mais votada nas eleições de 2014. Para mim, que vem de um partido pequeno, de uma família simples, é um motivo de grande orgulho. Então, a cada etapa que eu me envolvo, para mim é um grande momento, né? É um grande momento. Se virão outros momentos, nós vamos vendo no, na vida e decidindo dentro do meu partido.
E a partir do momento que vai passando, eu tenho a impressão que a senhora vai ficando cada vez mais segura do que quer, das suas propostas, do que pretende, na sua opinião, para mudanças, para melhorar o município, o estado, o país. E essa experimentação, essa vivência, é algo que fortalece quem quer fazer pelas pessoas, né, deputada?
Às vezes, a política é muito ingrata, né? Porque às vezes a gente trabalha muito, faz muito e o que tu deseja não consegue levar para frente. Mas às vezes pequenas ações, pequenas concretudes que a gente consegue ver, isso me enche de alegria, né? Eu brinco sempre dizendo que a política é igual aquele filho que incomoda, que dá trabalho, que gasta dinheiro, que toma todo o teu tempo, que não te deixa dormir, mas que tem um dia que ele faz uma coisa que tu te enche tanto de alegria que vale tudo que tu passou de trabalho, tudo que passou de dificuldade, né? Então, agora a gente está vivendo um momento que me alegra bastante aqui na Assembleia Legislativa, essa conclusão desse mandato, poder está fazendo essa transição para um outro nome do PCdoB. Eu presido o partido aqui em Santa Catarina, mostrando o acerto das decisões, dos caminhos que o PCdoB tomou aqui em Santa Catarina, né? Agora estamos envolvidos na PEC do cartão de crédito, que vai trazer um reforço no orçamento dos municípios, sem nenhum gasto para o contribuinte, que quer dizer que parte dos impostos das vendas que ocorrem por cartão de crédito vão ficar no município. Quem está ouvindo a gente, para ter uma ideia do significado disso, a cada R$100 que a gente abastece num posto de combustível com cartão de crédito, 25 centavos devia ficar no município e não fica hoje. Então, nós vamos ajudar a encerrar esse mandato com grandes questões ainda em pauta, né? Um mandato a todo vapor. Ainda ontem também aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça uma PEC que trata de juventude. Então, um momento, para mim, muito feliz, muito rico.
Bom, para finalizar, à disposição, se a senhora quer fazer mais alguma declaração, deixar uma mensagem na nossa entrevista.
Bom, eu já estou em tom de despedida da Assembleia Legislativa, né? Já daqui para frente, tudo que eu vou falando tem um certo tom de despedida e gostaria de aproveitar até nesse momento, cumprimentar todos os meus colegas que trabalham aqui em todo o sistema de comunicação da Assembleia Legislativa, que sempre foram muito acolhedores conosco, com a nossa própria inexperiência, que é o primeiro mandato da história do PCdoB, então a gente não sabia nem onde é que pegava o clipes, né, que dirá saber como é que vai construir grandes coisas aqui, e nós tivemos sempre o acolhimento dos servidores da casa, meus colegas servidores da casa, né? E certamente esse papel que a Assembleia Legislativa tem de fiscalizar e de fazer leis, ela se aperfeiçoa muito mais se nós tivermos cada vez mais canais de comunicação com a sociedade. Eu aposto muito em redes sociais, gosto muito disso, mas o papel da rádio e da TV ainda são bastante expressivos, eles têm uma capacidade, uma capilaridade no povo muito importante. Então, eu queria me despedir aqui agradecendo muito a toda a Assembleia Legislativa, a todas as pessoas que estiveram conosco no processo eleitoral agora em 2014 e durante todo esse mandato, que é um mandato que eu me orgulho muito de ter representado aqui.
Ok, muito obrigado, portanto, à deputada estadual Ângela Albino, que concedeu a entrevista de hoje na rádio da Assembleia Legislativa, com trabalhos técnicos de João Pacheco Neto, produção Regiane Koenig. A todos, muito obrigado.
Você ouviu pela Rádio AL Entrevista.
O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.